Olá, seja muito bem-vindo ao ContribuinteCast, o podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, estou aqui com vocês, tendo a honra de conduzir mais esse episódio na vossa companhia. Eu lembro que esse podcast é meu, é seu, é de todos nós, e ele tem como objetivo promover a educação fiscal de todos nós contribuintes. Mas chega de blá 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 e vamos para mais um episódio. Vem comigo! E neste 27º episódio nós vamos abordar o tema ICMS da energia elétrica. Se você tem dúvidas sobre este tema, nunca ouviu falar e já ficou curioso em saber mais, eu peço a você que permaneça comigo aqui junto neste episódio, me fazendo companhia e, é claro, compreendendo um pouco mais sobre este tema tão importante para todos nós contribuintes. Já começo a falar aqui para você que, conforme o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3º da nossa Constituição Federal, estados e o Distrito Federal, eles podem adotar uma sistemática de tributação seletiva para o ICMS, desde que eles precisam necessariamente graduar a carga de tal tributo conforme a essencialidade das mercadorias e seus serviços tributados. Mas por que essa informação logo de cara aqui no nosso episódio? Porque sendo a energia elétrica uma mercadoria que é incontroversamente essencial, todo mundo se faz necessário para a existência e subsistência de todos nós a utilização de energia elétrica. É claro que a gente sabe pela essencialidade da energia elétrica. E sendo essencial, é claro, eu preciso destacar aqui para você que a gente tem aqui um ponto-chave, porque se nós estamos falando sobre energia elétrica, é claro que eu preciso destacar aqui para você que o STF está analisando se a alíquota de 25% de ICMS, que ela é fixada pelo Estado de Santa Catarina, sobre o fornecimento de energia elétrica e a prestação de serviço de comunicação, se ela viola o princípio constitucional da seletividade do ICMS. E essa informação é essencial que eu te passe, sabe por quê? Porque assim como os estados, eles são livres para legislar, cobrar os tributos dos quais eles são competentes, e o ICMS é um deles, eles também precisam se atentar a questões, princípios constitucionais que versam sobre o direito tributário. E um deles é o princípio da seletividade do ICMS, que compõe a graduação do imposto em função da essencialidade tanto dos bens quanto dos serviços tributados. E quando eu trago essa informação aqui para você, eu já faço a mesma indagação. Você sabe quanto você paga de ICMS na conta de energia do seu estado? Você já parou para analisar a sua fatura de energia? Entender a fatura de energia é quase que um dever de todos nós, contribuintes e consumidores finais. Agora, para você entender como funciona basicamente a questão de incidência do ICMS na fatura de energia, eu preciso destacar aqui para vocês que existe uma sistemática que ela não é adotada por todos os estados, até porque nós sabemos que os estados eles são competentes para legislar, realizar as cobranças e principalmente para controlar ali todos aqueles tributos pelos quais eles são competentes. Então, quando a gente fala, eu vou, por exemplo, dar uma situação. Existe uma residência de baixa renda. Você sabia que para a questão... Existe uma questão de monofasia e demais fases da energia elétrica. Sabia disso? Pois é, se não sabia, tá sabendo agora. Quando a gente fala sobre residência e residência de baixa renda, a alíquota do ICMS, ela poderá variar. E ela vai variar de acordo com o quilowatt consumido. Porque a gente já sabe que o STF ele definiu como repercussão geral que não incide ICMS sobre a demanda contratada, e sim sobre a demanda efetivamente consumida. Estando com essa informação, só para citar aqui para vocês em relação às questões de pessoas que estejam aí englobando o critério de residência de baixa renda, tá? De até 100 kW. A gente está falando sobre uma tributação monofásica do ICMS. E se é tributação monofásica do ICMS, a gente tem aí uma faixa de isenção. Enquanto que para as demais, acima até de 151 kW, todas serão 25%. E isso é a média em relação aos estados, tá? Porque pode muito bem o seu estado cobrar um valor, uma alíquota superior a 25%. Estou fazendo a média comparada aos estados. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é a questão do rural. Mesmo sendo no sistema isolado, ainda poderá incidir uma alíquota de 25%. Agora, para você entender um pouco mais sobre essa questão de alíquota, demanda contratada, demanda efetivamente consumida, quando o STF ele fixou a tese que a demanda de potência elétrica não é passível por si só de tributação via ICMS, porquanto somente podiam integrar a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja um efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor. Quando foi fixada essa tese, o que garantiu ao consumidor final? Garantiu ao consumidor final que o mesmo pudesse ingressar com pedidos de repetição de débito, ainda que sejam consumidores finais e não contribuintes direto do imposto. E não só isso, ele garantiu também que cobranças que eram realizadas e até hoje que são realizadas por conta da demanda contratada se tornem aí inconstitucionais. E se é inconstitucional, cabe uma repetição de indébito. Você, agora fica a pergunta, fica o questionamento. Você sabe se você é cobrado de ICMS por demanda contratada ou por efetivo consumo? Isso tem muito a ver em relação à questão se você analisa sua conta ou não. Por quê? Porque em muitos estados ocorre o que a gente chama de violação ao direito do contribuinte. E o que é violação ao direito do contribuinte, principalmente em relação a essas questões ligadas aos serviços essenciais, como, por exemplo, fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica? É que não pode ocorrer a contagem por média de meses. Porque se ocorre a contagem de média de meses, naquele mês em que não houve contagem do efetivo consumo, ou seja, você está sendo cobrado pela média de todos os meses do ano, isso te garante o quê? Uma tributação injusta, uma tributação indevida, porque você só vai poder ser cobrado de ICMS sobre a energia elétrica, sobre o seu efetivo consumo. Se você está sendo cobrado do ICMS em relação à média de meses consumidos, cabe também uma ação de repetição de indébito. Porque entenda, se essa cobrança, essa incidência de ICMS está sendo realizada por meio da média que está sendo apurada, essa média, por mais que tenha sido realizada em relação ao seu consumo, mas é um consumo acumulado. Logo, você está sendo, de forma indireta, bitributado. Você está sendo cobrado de novo sobre um consumo que você já pagou o imposto. Então, por isso que você precisa analisar todos os meses se na sua conta de energia elétrica a cobrança está sendo feita por conta de média ou por conta de efetivo consumo. E ainda tem mais uma questão que você precisa analisar. Se sobre a base de cálculo do ICMS estão incidindo ali as tarifas de transmissão e tarifa de distribuição. Porque se estiverem incidindo e fazendo base de cálculo e servindo como base de cálculo do ICMS, estão ali de fato indevidamente. E se está sendo pago desta forma, você tem o direito de pleitear a repetição de indébito. Então, você só precisa ficar atento à forma como você está sendo cobrado. Uma situação que eu trago aqui, que é importante você saber, é que foi aprovada a redução da tarifa de energia elétrica para o reembolso de tributos. É isso mesmo que você ouviu. O projeto de lei 1143 de 2021, esse que eu vos falo, ele foi aprovado no dia 13 de maio deste ano. E ele, o que ele diz? Que ele trata, na verdade, ele cria um mecanismo de redução de tarifa de energia elétrica para que o consumidor, por meio de devolução de cobrança indevida. Então, o que a gente informa aqui para vocês é que o projeto original, ele descontava das tarifas de energia elétrica pelos próximos 5 anos o valor de ICMS que foi recolhido indevidamente pelas distribuidoras de energia elétrica. Agora, como em 2017 o Supremo Tribunal Federal validou o entendimento de que o ICMS cobrado das distribuidoras é que é repassado aos consumidores, ele não deve compor a base de cálculo do PIS e COFINS pago por elas. Logo, a gente tem aqui que esclarecer vocês de um fato. Porque por mais que a proposta venha esclarecer aí em relação a esse desconto, quando ele é feito todas as vezes em que houver uma cobrança indevida, ele vai se implicar numa redução de qualquer tributo, não apenas no caso que já é reconhecido pelo STF. Então, o que a gente destaca aqui é que esse projeto de lei, tá, que é o 1143 de 2021, ele segue aí na análise na Câmara dos Deputados, só que, eu vos falo, ela foi aprovada a restituição. Sendo aprovado a restituição, tá, o que é que acontece? Ela permite que a Agência Nacional de Energia Elétrica possa promover a devolução integral desses valores cobrados ao consumidor. Agora, essa devolução, ela tem finalidade só de reduzir a tarifa que é pago pelo usuário. Então, aqui a gente não está falando sobre a cobrança indevida do ICMS, a gente está falando sobre a cobrança de tarifas. Então, entenda, tarifa é diferente de ICMS. Mas essa é uma informação relevante para você, é de suma importância, você saber que já existe esse projeto de lei, está tramitando na Câmara, né? E aguardando, inclusive, para que venha ocorrer aí, né, a divulgação em diário oficial, visto que ele vai alterar a lei número 10.848 de 2004, justamente para criar esse mecanismo de redução da tarifa da energia elétrica para o consumidor. Agora eu destaco aqui para você uma informação, né, sobre algo que ocorre em específico no estado do Amazonas. Por quê? No estado do Amazonas, ocorre diferente da prática relacionada a todos os demais estados. Por quê? Em meados de 2019, a arrecadação do ICMS sobre o consumo de energia, ela havia aumentado 65,27% em comparação a 2018. Apesar dessa alta apuração do imposto sobre a energia, ocorreu o aumento do ICMS, incluindo em todos os setores, seja ele comércio, indústria e até mesmo o setor de serviço. Agora, como aconteceu isso? Eu preciso destacar aqui para vocês que ocorreu aí um fato interessante, que o ICMS passou a ser, a cobrança do ICMS, na verdade, ele passou a ser, com o convênio 50 de 2019, né, passou a aderir o regime que a gente chama de regime de substituição tributária. E com essa mudança, o imposto passou a ser recolhido na origem, ou seja, em toda demanda contratada, e não mais no destino, ou seja, no consumo. Como se faz e como se exige o STF. Agora, em relação a essa questão, eu trago aqui para vocês, só para que vocês possam entender na prática, como funcionam as regras trazidas pela jurisprudência, as regras trazidas pela legislação, e assim você consegue identificar irregularidade e até mesmo inconstitucionalidade. A primeira inconstitucionalidade que a gente traz é sobre o regime de substituição tributária. Não é que o regime de substituição tributária ele é inconstitucional. Não é isso. É que quando a gente trata sobre energia elétrica, que é um bem essencial, está ligado diretamente ao princípio da essencialidade, é claro que a gente precisa identificar, em paralelo a isso, que existe aí uma violação. E essa violação, ela traz não apenas no princípio da essencialidade, aumentando e majorando aí a alíquota do ICMS sobre energia elétrica. Não. Ela traz algo muito mais prejudicial aos contribuintes, porque ao passo em que ele passa a ser recolhido na origem, ou seja, em toda demanda contratada, ele vai em contrário à decisão do STF, que é justamente de se cobrar o ICMS sobre energia elétrica somente sobre o efetivo consumo. Então aqui entenda, no estado do Amazonas, você, contribuinte, não tem nem condições de avaliar se a base de cálculo do seu imposto está sendo feita de forma correta, porque estamos diante de uma substituição tributária. E substituição tributária, existe um substituto e um responsável tributário. E na conta de energia, não existe uma demonstração efetiva do que entrou na base de cálculo e do que não entrou na base de cálculo. Você só sabe o valor do montante como um todo e não do efetivo consumo que você, de fato, consumiu naquele mês. O que é? Isso traz um prejuízo enorme a todos os contribuintes do Amazonas. Então, já fico alerta aqui. Se você é do Amazonas, já converse com seu advogado tributarista para ingressar com uma ação contra esta barbaridade que acontece em relação ao setor da energia elétrica, sobre essas violações que acabam acarretando a você, contribuinte, consumidor final, uma elevação principalmente no valor da conta de luz, da conta de energia elétrica, que acaba aumentando. E se você tem dúvidas sobre a composição de tarifas na sua conta de energia, quais são os tributos que incidem sobre a sua conta de energia, já fica aqui o convite para que você baixe o nosso material complementar e veja todas essas informações que puderam gerar alguma dúvida durante o decorrer do episódio de hoje. E antes de encerrarmos este episódio de hoje, que dispensa comentários, foi sensacional, né, gente? Eu não posso deixar de mencionar a você que lá no nosso blog RK Edu Fiscal você encontra o material complementar deste episódio. E é claro, gente, persistindo dúvidas, já fica a nossa dica para que você sempre consulte o seu advogado tributarista. É claro que também, querendo interagir conosco, visite-nos lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, sempre buscando pelo nosso arroba, @rkedufiscal. Então é isso, eu agradeço pela excelente companhia pela qual você me proporcionou no episódio de hoje e já faço votos, viu, de te encontrar nos próximos episódios. Tchau!